Boa noite aos amigos que fazem o curso Ilustrações e Ensinamentos. Hoje é segunda-feira, 20 de setembro, e vamos trabalhar uma obra muito bonita, uma obra historiográfica. Recomendo aqueles que gostam de história, olha, é um pequeno tratado muito bonito. E, entre outras concepções dessa obra, alguns dos senhores terão a oportunidade de revisitar a Grécia. Estivemos na Grécia, fizemos uma viagem de estudos à Grécia, aliás, mais de uma, sendo que nesta última nós ficamos na Ática, né, hospedados naquela península ao sul de Atenas, um lugar lindo, né? Muitos colegas depois escreveram: nossa, professor, que lugar lindo que nós ficamos. De fato, muito bonito, pois muitos dos lugares citados aqui na obra, a Batalha de Salamina, só vão identificar exatamente por onde estivemos, em vários desses lugares, da Batalha de Salamina. Um pequeno clássico historiográfico, e que tem como subtítulo O Combate Naval que Salvou a Grécia e a Civilização Ocidental, de Barry Strauss. Lindo livro, um livro volumoso, mas para ser lido aos poucos, não é? Muita contextualização historiográfica, um trabalho realmente de pesquisa demorado, levou muito tempo para ser feito esse livro, mas assim, não apenas como uma ilustração, sabe? Um livro que traz várias luzes, várias referências, vários elementos que nos alcançam. Ele é uma obra que tem aí 2 décadas de publicação do original e que veremos hoje uma parte dele, uma parte muito importante. Primeiro, vamos contextualizar o que houve lá, esse livro que o início começa no famoso porto, alguns lembram, o porto de Pireu, ali em Atenas. E tudo, nós vamos recuar aqui 500 anos, está bem? 500 anos antes de Cristo, que é quando muito provavelmente aconteceu tudo lá. E com o resultado que os senhores já viram em vários livros de história, na própria filosofia, em muitos estudos, termina com a vitória dos gregos, né? A famosa Batalha de Salamina. Bom, naquela ocasião, quem ousaria enfrentar a Pérsia? Os persas. Os persas de Xerxes, primeiro que era um exército poderosíssimo, numeroso, não é? Temido. A Grécia já não estava nos seus melhores momentos, com muitos problemas internos. E ali, naquele pequeno estreito que vai separar a Ática da Salamina, é que vai haver uma batalha histórica que serve de exemplo, de modelos para muito do que viria depois no mundo. E olha, muito mesmo, na Europa nós tivemos a reedição disso. No Oriente Médio, em Israel, tivemos várias vezes a reedição dessa batalha em outras bases. Na Rússia, com a maneira como enfrentaram a esquadra, o exército da França que avançava e os recuos que fizeram. Ou seja, o que aconteceu ali inspirou muitos povos, de várias maneiras. Mas o que de fato aconteceu? O que se passou ali? Bom, vocês lembram como é que era a história da Grécia, né? Na parte continental dela, da Grécia, mais ao norte, os coríntios, juntos com os espartanos, cuidavam de evitar que a invasão se desse lá pelo Corinto, né? Pela pequena passagem. E coube aos atenienses a defesa do mar. Quer dizer, impressionante. A Batalha do Norte, vocês já viram em várias ilustrações. Tem um filme famoso que recentemente mostrou o que aconteceu lá. né? O famoso general dizendo para os seus comandados: vão para casa e despeçam-se das mulheres, da família, porque a gente não volta, né? E não podemos deixar que passem também, porque se eles passarem, nossos filhos, nossas mulheres, nossas famílias é que vão ter a ver com essa gente. E, de fato, se eles conseguiram. Mas e como segurar uma das esquadras mais poderosas, numerosas e potentes do planeta, que vinha pelo mar? Como fazer essa defesa? Pois foi aí que os atenienses mostraram um dos momentos mais impressionantes da história da humanidade, quanto a esses embates que eram tão frequentes e, de certa maneira, infelizmente, ainda são. Pois Temístocles pegou sua frota, eram cerca de 200 embarcações, eram os famosos triremes, alguns que viajaram nessa última viagem à Grécia, viagem de estudos, lembram? Nós vimos a embarcação, né, em tamanho menor, como é que é feito tudo. E lá ele posicionou para enfrentar os persas. Bom, os persas tinham tantos barcos, que reza a lenda que cobria todo o mar que havia ali na frente deles, né? E o Xerxes volta, naquela ocasião, para a Ásia. Ele não deu bola, disse que isso era uma batalha vencida, não tinha muito o que fazer ali, não era preciso, era só seguir as instruções, né? E ele deixa o Mardônio cuidar de tudo. Diz: olha, você conduz, faz aí tudo e depois só me avisa para a gente ver como vai conduzir as coisas. E vai embora. E então nós temos essa obra, que veremos agora algumas passagens dela. Ela é muito extensa, viu? Muito, realmente muito extensa. São 400 páginas aí, mas para os nossos propósitos, para aquilo que nós vamos estudar, ela é dividida em capítulos, tá? Então, tem o início, que é fundamental. Aquele que pular o início não vai mais entender nada, porque ali o autor vai nos contar como é que eram aquelas embarcações, a engenharia daquelas embarcações. Um trabalho belíssimo de pesquisa que nós já veremos em seguida. Deixa eu colocar aqui. Só um pouquinho, por favor. Ele coloca uma cronologia, mapa, muito bonito o trabalho historiográfico que ele faz. Então, ele posiciona a obra dele da seguinte maneira: ele mostra o avanço das embarcações, como foi construída a armadilha, depois a batalha em si mesmo e a retirada, a famosa retirada. Nós vamos ver algumas partes. Para o trabalho deste curso que fazemos, dois pontos aqui são elucidativos. Então vamos primeiro ver como é que eram esses barcos. O autor nos conta assim, o Barry: a Batalha da Salamina foi combatida com triremes, navios de guerra de madeira. Senhores, lembrem bem, estamos falando de 500 antes de Cristo, portanto, há 2.500 anos. As triremes podiam ser movidas a remo ou a vela, mas na batalha só se usavam os remos, pois o mais importante eram a velocidade e maneabilidade. Trireme vem do grego trieres, que significa navio triremador, referência às três fileiras sobrepostas de remadores vistos de perfil quando se olha o navio lateralmente. A trireme representa uma inovação na construção de navios, provavelmente datando de um século antes de Salamina. Em 480 a.C., a trireme representava o que havia de mais avançado em tecnologia naval no Mediterrâneo. Por 2 séculos, a trireme reinaria soberana nos mares. Salamina foi sua maior batalha. Ele diz que nós temos muito material historiográfico sobre a trireme, só que tudo é incompleto e que a maior parte consiste em montar isso de uma maneira coerente. Então ele fala: as triremes eram navios graciosos, bem acabados. Uma trireme grega tinha cerca de 40 metros de comprimento por 5 de largura e meio de largura, ou cerca de 12 metros quando os remos estavam estendidos de largura, e sua altura com relação ao nível do mar era de 2 metros e meio. Vejam, era um navio bastante baixo, né? E com um efeito interessante, como vocês veem em filmes, como é que é o deslocamento dessas embarcações, é muito interessante. Os fenícios se orgulhavam de ser os melhores marujos do Mediterrâneo e seguiam suas próprias tradições de construção naval. As triremes fenícias tinham, em geral, o mesmo comprimento de suas similares gregas, mas eram mais largas. Alguns historiadores afirmam que as triremes fenícias eram mais altas do que as gregas e não possuíam estabilizadores externos. Para carregar marinheiros extras, as triremes fenícias tinham convéses mais largos. Bem, dois pontos são fundamentais e que foram decisivos no que aconteceu. Primeiro, a velocidade delas, né, como o autor colocou, e segundo, a versatilidade, né, dessas embarcações, em contraste com o que os persas estavam trazendo para cá. Lembrem que se os persas tivessem vencido aquela batalha, hoje a história seria ocidental muito, muito provavelmente completamente outra do que foi e do que tem sido, né? Com a democracia grega soprando rumo ao Ocidente. Então ele diz que essa trireme grega, essa embarcação, havia 200 delas ali e era tudo que eles tinham. Ele diz: podia viajar normalmente a uma velocidade de 5 a 6 milhas náuticas por hora, ou se tinha pressa, uma média de 7 ou 8 milhas náuticas. Para manobras bruscas, durante uma batalha, estima-se que os remadores podiam impulsionar uma trireme a 9 ou 10 milhas náuticas por hora. Incrível para a época, uma tal velocidade. Ah, quantas pessoas cabiam ali dentro dessas embarcações? O autor Barry Strauss nos diz que cabiam 200 homens lá dentro. Esses 200 homens dentro, imagine um barco 40 metros com 200 homens lá dentro. É muita gente, não é? Como é que cabiam essas pessoas? É que 170 deles, segundo o autor, eram remadores. E um do lado do outro, colado, né, muito desconfortável, uma posição bastante restrita, sendo que esses remadores, eles nem viam o que se passava lá fora, eles não sabiam. Eram apitos que coordenavam, que diziam: olha, agora nós vamos avançar, agora vamos mudar, agora vamos para lá. Mas eles não viam a água e o que estava se passando na superfície. 10 soldados também tinham havia na embarcação. 4 arqueiros, alguns marujos, suboficiais, contramestres, etc., né? Os remadores não usavam armas, prossegue Barry Strauss. Provavelmente não tinham uniformes e, no espaço quente abafado do convés inferior, geralmente usavam uma tanga. Os arqueiros carregavam arcos e flechas, enquanto os marinheiros gregos usavam elmos e protetores peitorais de bronze, grandes escudos redondos, e lutavam com dardos e espadas. As tripulações experientes combatiam manobrando os barcos de modo a abalroar o inimigo com o esporão e recuavam com rapidez antes que eles pudessem contra-atacar. As tripulações inexperientes geralmente preferiam abordar o inimigo e deixar o combate para os marinheiros e arqueiros. Esse esporão era um dardo de metal impressionante, né? Tipo uma agulha que estava lá na fronte da embarcação e que feria de morte, né? O barco que acertava aquilo rebentava com tudo, casco, onde atingisse. era um dano que, para quem precisava navegar pelos mares, imagine o que era algo dessa natureza. Bom, ele descreve longamente como é que era ali dentro, como eles conviviam, como eles faziam, tudo que se passava ali, uma situação muito, muito precária, e os problemas de saúde desses navegadores não eram pequenos. Tanto é que o alcance era curto, né? Não é uma embarcação para longos trechos, era utilizado para essas expedições, batalhas e para resolver esses problemas e mais nada, não eram como as nossas caravelas, que também, se você vê uma caravela, vai ficar impressionado o quanto era precária, pois isso era muito mais. Era um navio de combate que estava ali à disposição deles para que eles pudessem ver. Bem, o que os gregos consideravam? Os gregos tinham poucos. Se fosse uma batalha aberta, eles não teriam. Seria feita em horas uma batalha aberta contra os persas. E os persas vinham decididos, sabiam, esperaram um momento para esse ataque, sabiam o que se passava entre os gregos, as divisões que havia entre os gregos, os problemas, e estavam muito seguros disso, mas não contavam que os gregos haviam desenvolvido, muito além do aparato que eles tinham militar, os gregos haviam desenvolvido outras coisas muito importantes, que nesse momento foi decisivo. Por exemplo, os gregos desenvolveram uma filosofia poderosa. Os persas também tinham, com diferenças, mas os gregos haviam desenvolvido uma filosofia pautada na migração dela, já com tantos elementos míticos quanto elementos reflexivos. Os gregos haviam também trabalhado muito elementos de educação, elementos de sociabilidade e outras coisas. Os gregos tinham um preparo que é muito além de jogar um homem num campo de batalha, e tudo isso ficou claro nesse episódio. Tivessem considerado isso, e talvez o resultado fosse bem diferente, né? Muito, muito diferente. Vejam como Barry Strauss descreve, então, depois de todo o estudo, o que é a aplicabilidade disso, como provavelmente tudo isso aconteceu. Pouco antes das 7 horas, assim que Temístocles e os outros generais gregos encerraram suas preleções e os marinheiros subiram as trirremes, uma ordem foi passada, de navio em navio. Pela fileira de trirremes fundeadas nos ancoradouros e posicionadas frente às praias das baías, foi transmitida a ordem, talvez pela trombeta, talvez levantando uma bandeira vermelha, talvez erguendo um escudo de ouro ou prata, ou até as três coisas ao mesmo tempo, os gregos lançariam seus navios. Na outra extremidade do estreito, o primeiro indício de que os persas enfrentariam problemas foi o inesperado som que partiu dos fundeadouros gregos. Os gregos emitiram triunfalmente um grito cantado, relata Ésquilo, e ao mesmo tempo as rochas da ilha devolveram um eco àquele som agudo. Era o pean, instrumento típico da época, dizendo que os gregos iriam para um combate. Bem, considerem que a esquadra poderosa persa já estava estacionada em posição se organizando agora para o ataque final, derradeiro, não haveria muita novidade, pronto para entrar em Atenas, na Ática, quando recebem esse sinal que os gregos vão atacar. Em seguida, escreve o Barry Strauss, páginas depois, os alarmados persas ouviram ressoar as trombetas gregas em inequívoco brado de guerra. A antiga trombeta era um longo tubo fino e reto, desembocando num pequeno sino. A esta altura, os gregos já haviam deixado as sombras do litoral e podiam ser vistos claramente pelos persas. Poucos minutos se haviam passado entre o som do hino do louvor e a visão do inimigo. Ao contrário dos gregos, que haviam estabelecido um plano de batalha em terra, desfrutando pelo menos de algum tempo para concatenar as ideias, os persas tiveram de reagir agora, atabalhoadamente. Podemos imaginar os diferentes sentimentos que tinham vazão nos navios persas. No caso dos capitães, podia ser medo. No dos remadores, fúria. Para os pilotos, frustração. Para os comandantes de contingente, autoritarismo. Para os céticos, autocondescendência. Para os comandantes, fantasias de vingança. Ele diz que ali havia muita gente entre os persas, né? Imagine o maior exército da época. Havia fenícios, jônios, egípcios, cipriotas, e era uma multidão ali. E o que era muito mais do que um elemento de união, um elemento de desacordo. Quaisquer que fossem os sentimentos sobre os persas, era visivelmente profissionais, eles eram visivelmente profissionais para entrar em ordem agora. Temos de reconhecer, a seu crédito, que partiram do litoral da Ática em direção ao outro lado do estreito para ir ao encontro da frota grega. Quando eles, os gregos, lançaram seus navios, escreve Heródoto, os bárbaros, sem demora, estavam em seu encalço. Enquanto isso, em Salamina, a frota grega punha-se em movimento. Movimento para onde, né? Movimento para onde vai enfrentar essas embarcações, chance zero de qualquer enfrentamento. Tanto é que o autor diz, mas para onde avançavam? Heródoto dá algumas indicações e o resto pode ser depreendido das práticas antigas de guerra. Como dizem os poetas, as trirremes eram carruagens flutuantes com esporões de bronze. O essencial numa batalha de trirremes era elevar ao máximo as chances de abalroar e abordar o inimigo, ao mesmo tempo minimizando as possibilidades de que ele fizesse o mesmo. Sim, só quando na batida que fazia com aquilo, rasgava o outro navio ao meio quase. E eles eram agudos nesses ataques. A tática essencial, escreve o Barry Strauss, páginas depois, no início da batalha, consistia em dispor os navios enfileirados lado a lado, cuidando ao mesmo tempo de evitar que se formassem espaços entre eles, para não deixar o flanco exposto. Quanto menor e mais rápida uma frota, mais importante era cobrir os flancos, e os gregos se encontravam em imensa inferioridade numérica em relação ao inimigo, dotado de embarcações mais leves, mais rápidas, mais ágeis. Que sorte que aguardava os pobres gregos, né? Olhem, aqui propriamente começa a nossa aula de hoje. Até aqui vimos as ilustrações historiográficas, os elementos consistentes dessas ilustrações. O que estes homens atenienses, homens cuja vocação era o mar, diferente, vocês lembram quando nós viajamos pela Grécia, que quando você olha o mapa da Grécia, o mapa grego, você, quando aprecia aqueles, nossa, mas é um território tão pequeno. Me lembro a primeira vez que nós fomos, eu falei para o pessoal, nós vamos viajar a Grécia inteira. Nós vamos sair de ônibus do sul, da Ática, onde fica Atenas, vamos subir até a fronteira com a Albânia, onde em Meteora, onde ficam aqueles famosos mosteiros que você precisa subir por cordas até lá em cima, né? Não tem como chegar lá. Os monges fizeram as edificações dessa maneira, que agora constituem um acervo para fotografia lindíssimo. E vamos contornar, descer pelo outro lado e tal. E alguns dizem, ah, mas isso leva poucos dias. Não é assim. A Grécia, você não anda em linha reta. Você anda, ela é toda recortada, toda recortada. Quando, por exemplo, você vai a Delfos, você chega a ver Delfos ali do outro lado e pensa que o ônibus está chegando, que são 3, 4 minutos, e leva mais meia hora para chegar lá. Porque ele vai descer colinas, vai subir colinas, descer e subir. Parece que às vezes ele está retornando para Atenas, quando então ele chega a Delfos. É uma viagem longa e toda a Grécia, parte dela para o norte é assim. Então, quem vivia para lá, Delfos para o norte, quem vivia em Esparta, tinha uma concepção de mundo muito diferente. Lembrem, né, que Delfos era o centro do universo da época, do mundo, como eles assim falavam na época. O ateniense não. O ateniense era um homem acostumado a acordar com os olhos para o mar. É uma outra forma de compreensão. E que mar lindo que eles tinham lá, né, para poder ter essa compreensão das coisas. A vocação era para o mar. Estes homens que foram encarregados dessa defesa, eles pensaram, eles já tinham os conteúdos todos. O que faltava e que não, os persas não tiveram foi a imaginação em torno disso. Esses generais gregos que edificaram a defesa, eles tinham conteúdo e eles então idealizaram a forma. Sabiam perfeitamente que com a forma eles ultrapassariam os conteúdos, que com a forma eles teriam as inspirações necessárias para, muito provavelmente, vencer uma batalha que de outra forma não teria nem início propriamente. Já começaria pelo fim, pelo massacre completo. Para eles poderem edificar a forma, eles tinham o conteúdo, sabiam que se modificassem a rota dos barcos, os persas viriam atrás deles. E vindo atrás, num continente todo acidentado, ao redor da Grécia, existem centenas e centenas e centenas de ilhas, ilhotas. Ilhas do tamanho de um automóvel, pura rocha. Ilha do tamanho de uma casa, às vezes um pequeno arquipélago de casas, pura rocha. Algumas rochas dessas se constituem em ilhas belíssimas, e visitamos algumas delas quando fizemos nossa última jornada de estudos para o encantamento dos colegas, né? Ficaram muito, muito tocados por aquelas ilhas habitadas ao redor da Grécia, mas há muitas que não são. Ilhas que às vezes são apenas aparentes, você olhando, você não vê, elas estão a meio metro abaixo da linha do mar. E tudo isso eles sabiam, tinham já essas localizações, sabiam quando o mar recua, o perigo para as embarcações, e sabiam outras coisas, dos ventos, coisas que os persas tinham apenas uma noção, e que custou a eles tudo, não é? Custou a eles tudo. Por isso, que o Barry Stiles conta. Os gregos haviam lançado seus navios e os persas partiram remando ao encontro desses navios. As frotas se aproximaram o suficiente para que de cada lado fosse possível ouvir o apito do inimigo, batendo o ritmo para os remadores. Imaginem vocês, o que é isso? Aquele apito que o homem no converso fazia cadenciar, ora mais, ora menos, como os remadores deveriam remar e para onde deveriam remar, pois estavam tão perto. Isso tão perto é o quê? Talvez centenas de metros? Provavelmente não mais de um quilômetro, pois então, mas 1 quilômetro apenas distanciando as esquadras, isso é algo simplesmente impressionante, tratando da navegação naquele mar da Ática. Foi um momento histórico, escreve Barry Strauss. Durante séculos, a Fenícia fora a maior potência naval do Mediterrâneo Oriental. Agora, um pretendente grego, uma cidade, que era Atenas, né? Com um novo sistema de governo, a democracia e uma frota nova em folha, vinham desafiar toda essa supremacia. As duas frotas se defrontaram, mas a batalha não teve início imediatamente. Os gregos vacilaram primeiro, ou pelo menos é o que parece. Seus navios começaram a recuar, ou melhor, continuaram voltados para o inimigo, mas remavam para trás, avançando com a popa em direção ao litoral de Salamina. Se era um movimento de pânico, não partira dos remadores. Abaixo do convés, a maioria dos remadores não vê o que se passa ali fora. A decisão de dar para trás partiu dos generais, sendo transmitida para capitães e timoneiros por um sinal convencionado. Considerem a cena, senhores. O navio não deu meia volta. Ele não fez nenhuma guinada para a esquerda ou direita. Ele ficou parado como ele estava, de frente para a esquadra persa, que estava provavelmente a poucas centenas de metros, talvez 400 metros dali. E começou, depois de avançar em direção a eles, simplesmente começou a recuar em linha, apontando para frente. Algo que provavelmente eles nunca viram na vida deles e não devem ter entendido coisíssima nenhuma o que isso queria dizer. Se fosse uma rendição, não era esse o modo de fazer uma rendição. Quer dizer, era algo simplesmente que fugia a qualquer possibilidade de compreensão o que estava acontecendo ali. Vista de cima, prossegue o Barry Strauss, que era a perspectiva de Xerxes, a cena inicial da batalha podia parecer um confronto entre duas famílias de peixes. Semelhantes a espadartes, as trirremes fenícias, com seus longos e finos esporões, davam perseguições aos peixes martelos ou tubarões da frota grega, com seus navios de esporões curtos, grossos, e os tubarões aparentemente tinham perdido a fibra. Mas os gregos provavelmente sabiam muito bem o que estavam fazendo. Recuando os navios, novamente podiam cerrar fileiras, podiam também atrair os persas para uma distância de Salamina que os deixasse ao alcance dos arqueiros atenienses que estavam no litoral. Protegendo-se com seus escudos dos arqueiros persas, os atenienses podiam atacar o inimigo no convés e esperar que os sobreviventes persas dos navios naufragados se lançassem ao mar. Outro motivo para que os gregos decidissem recuar pode ter sido o desejo de retardar o máximo possível o momento de apitar. Apitou é a guerra aberta, né? Só que ele disse que não funcionou. Ele falou que sempre nessas horas há alguém que se precipita, e dessa vez foi provavelmente um capitão que acabou atacando os persas sem ordem para fazer isso, sem nada. Ele fala que a grande maioria dos homens que ali estavam, do lado grego, olhem o que ele conta, a vasta maioria dos homens estava abaixo do convés. Praticamente não podiam ver o que acontecia do lado de fora. Os que se encontravam no convés geralmente estavam ocupados demais com questões muito próximas, para ter uma ideia geral dos acontecimentos. Este era um problema muito comum nas guerras antigas, como observava Tucídides. Esta batalha memorável na qual a frota dos persas praticamente se arrebenta, não é? Nessa perseguição atrás deles, infrutífera completamente, e com essa estratégia dos gregos, vocês podem ler na íntegra esses elementos, ela responde a uma série de questões importantes para aqueles dias e inspira uma série de questões para os dias que viriam. Não me refiro a questões militares nem nada disso. Mesmo porque o que eles fizeram ali não foi algo militar, foi algo filosófico, foi algo pedagógico, foi algo didático, foi uma lição que os gregos traduziram para a defesa. Aliás, a Grécia seria simplesmente destroçada se não fosse isso. Eles mostraram que, já naquela ocasião, a forma era muito importante para que nós, se tivéssemos os conteúdos, pudéssemos ir além. Eles não mostraram apenas isso, não. Eles mostraram isso na arquitetura, eles mostraram isso na escultura, na arte, eles mostraram isso nas colheitas, eles mostraram isso no modo de vida. O quanto já chegava uma época em que a forma poderia, tendo como base o conteúdo, ir muito além dos elementos. E foi o que eles fizeram ali. Mostraram os persas, todo o tempo, miravam os conteúdos. Os gregos, todo o tempo, disseram, o conteúdo aqui será uma parte, a parte principal será a forma. E destruíram tudo com isso. Infelizmente, essa lição foi compreendida de maneira torcida por várias questões que poderemos ver em outras aulas. E o que era para ser dessa forma, uma das lições primorosas para a humanidade, acabou sendo torcida, deteriorada e utilizada como o elemento da fachada, a superficialidade, o parecer e não o ser, e outras coisas mais que destituem desse ensinamento aquilo que lhe é mais essencial nos seus fundamentos, na sua forma de ser, e que o Barry Strauss, no livro, ele coloca amplamente em todo o tema, até esse notável epílogo, quando ele faz o fechamento dessas questões. Uma obra memorável, uma obra para ser lida e consultada sobre esses fatores e, claro, durante ela nós temos muitas reflexões, né? Os espartanos dificilmente conseguiriam, ainda que eles tivessem uma colaboração determinante em tudo isso, mas dificilmente conseguiriam dar a lição que os atenienses deram. Talvez pudessem fazer uma outra forma de enfrentamento, que seria num embate brutal, como que fizeram lá para o norte, com resultados muito diferentes, mas a lição que os atenienses deram é uma lição de quem conhece muito aquele mar em volta deles, conhece cada pedaço, desde o vento, das estrelas, do modo de soprar, tem essa intimidade profunda. Eles utilizaram o mar para edificar a forma com que defenderam suas terras e impondo aos persas, talvez, uma lição que ficou clássica para os nossos dias e para todos os tempos. Mas essa lição se perdeu na sua essência, em muitas áreas, porque para muitas pessoas traduziram por parecer e não ser, e não foi isso que aconteceu ali. Muitos traduziram como a força da fachada e como se não importasse o conteúdo, e não foi o que aconteceu ali. Vale a pena a leitura da Batalha de Salamina, de Barry Strauss, que vimos aqui como um apanhado geral ao nosso trabalho de hoje. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar reflexões, considerações sobre isso tudo que vimos hoje aqui.